Olá, eu sou o João Guedes.
E eu, Suelen Costa.
Seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, temos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É um espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
E nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Felipe Estevam, do PSL, que é presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura aqui do Parlamento. Seja bem-vindo, deputado.
Prazerzão estar com vocês, né, nessa oportunidade ímpar de a gente poder partilhar um pouquinho do nosso trabalho.
Deputado, a gente vai começar falando justamente dessa questão da pesca. O senhor vem da região sul, tem uma ligação forte com o município de Laguna. O senhor, como presidente da Comissão da Pesca, o que o senhor vê como os principais desafios do setor e que mais preocupam o senhor e a comissão?
Nós iniciamos um trabalho do zero e tem muito a expandir o trabalho da pesca em Santa Catarina, tanto dessa pesca extrativista, que enfrenta grandes desafios. Por exemplo, hoje não há um processo de informatização nas colônias, nos sindicatos de pesca, então há uma grande dificuldade na emissão de uma licença. Às vezes eles têm toda a estrutura pronta, mas não têm uma licença. Agora, como é um momento de safra da tainha, na emissão de carteiras de pescador, nos defesos, então, informatizar um processo simples, prático, basta trabalhar, criar uma sistemática de trabalho, isso pode dar um up nessa pesca extrativista. Tem lagoas dentro do nosso estado, como a de Santo Antônio dos Anjos, em Laguna, todo prefeito deseja uma montadora na cidade. Se tem uma lagoa e sabe se explorar, e aquilo ali pode equivaler a 3 montadoras na questão impacto financeiro para um município. E tem também a piscicultura, que é hoje a pesca da tilápia, ou melhor, a criação da tilápia. Só na minha região, ali sul, tem 1.500 produtores, que não tem nenhum tipo de incentivo de treinamento. Com a população aumentando, a demanda vai aumentando de alimento. Imagina o impacto que isso pode ter econômico na piscicultura, que pode se desenvolver no estado inteiro. Então, tem muito a se fazer através da Comissão da Pesca. Acredito que a gente, ao longo desses 4 anos, vai se tornar uma grande comissão dentro da casa. Inclusive, está agendado para amanhã cerca de 500 pessoas virem para cá para tratarmos de um assunto muito importante. Então, eu acredito que vai ser uma das comissões referência e que vai gerar um grande resultado. É o nosso desejo, é o sonho, e para isso trabalhamos.
Lembrando que a gente está gravando esse programa na terça-feira, dia 18 de junho, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Deputado, o senhor está falando de toda essa questão da pesca, mas a própria comissão já fez uma audiência pública tratando da questão da preservação do boto pescador. Para a gente que é do Sul, pessoal que é do Sul, entende um pouco melhor essa questão, a importância de um boto na pesca. De que forma a comissão pretende trabalhar isso e quais são os desafios para a manutenção, para a preservação desse tipo de ação?
De forma bem prática, explicar, até para todo o pessoal do estado entender, né? Existem só em 2 lugares no planeta essa interação entre golfinhos e o ser humano, né? Acontece em Laguna e numa cidade da África. E o que acontece? Os golfinhos, eles cercam os cardumes de tainha, em específico de tanhotas, de peixes, né? E eles vão cercando eles, levando para a margem. E ali, quando o pescador joga a tarrafa, então esse peixe dispersa. Ou seja, ali eles fazem a, né? Eles comem as tainhas, então eles vão empurrando para as margens. Há uma interação. Isso, na questão do turismo, isso é um patrimônio que não é só de Laguna ou do estado, é um patrimônio nacional. Isso pode ter um impacto tremendo no turismo. E agora, hoje mesmo, eu recebi vídeos de Laguna que os pescadores estão lá, tem alguns pequenos cardumes entrando e está um grande show. O que acontece é que a poluição da lagoa vem aumentando gradativamente, eles estão com doenças dermatológicas de ser humano já, umas cracas que eles criam na pele, e eles pulam hoje já não é mais pelo show, porque é para se bater de uma espécie de uma coceira que eles têm na pele. Então, doenças dermatológicas, fadados à extinção. E é um patrimônio que, eu repito, que não é só do estado, é um patrimônio nacional. E hoje está de 50 indivíduos que contavam ali, eles monitoravam, só tem 30. Eles morrem geralmente em redes de emalha. Agora, em dezembro, tem a pesca do bagre. Eles ficam malhados nessas redes, poluição, as águas barrentas do rio Tubarão, na boca do rio, e eles são animais que respiram na superfície, então, ou seja, morre por asfixia. E é uma grande judiação o que vem acontecendo, a extinção, né, iminente, se tornando mais iminente, mais real a cada ano que se passa. Todo ano morrem 6, 7 botos. Então a gente entrou também numa luta não só de expandir a pesca, mas também de preservar o que nós temos. E com certeza é um patrimônio que vale a pena a nossa luta, e nós estamos muito engajados nesta luta.
O que ficou dessa audiência pública que foi realizada em relação à preservação do boto? O que vocês estão tentando fazer para tentar garantir...
Reverter o quadro isso. Também, né? Dois planos, um emergencial que é a fiscalização. Dezembro agora, como eu falei, é liberada a pesca do bagre, vem as redes de emalhe. Então a fiscalização tem que ter um pouquinho mais de rigidez, porque foi pessoas aposentadas, o cara não quer tarrafiar, não é um pescador tradicional, mas vai lá e coloca uma rede e vai para ver se matou algum peixe fim de tarde. Só que, consequentemente, muitos desses botos já morreram nessas redes. Então a fiscalização, a punição, tem que ter uma punição mais severa, ou seja, já uma, queremos uma lei municipal. Então o plano imediato é esse, aumentar o efetivo do IBAMA, criar também, foi criada uma espécie de fiscalização, está sendo desenvolvido ali, esse projeto pela prefeitura para fiscalização, e a longo prazo estamos trabalhando, como teve o caso da fosfateira, para despoluição da lagoa, mas a longo prazo, de criarmos um habitat natural e preservar, feito dragagem, né, na questão da poluição, nós estamos trabalhando muito forte, então criamos dois planos, um emergencial e um a longo prazo.
Deputado, o senhor falou da fosfateira, a gente já volta nesse assunto, mas ainda falando sobre a pesca, tem a questão do Porto Pesqueiro de Laguna, que hoje está subordinado à Companhia Docas de São Paulo. Qual a sua opinião sobre essa questão e o que está sendo feito para que alguma medida seja tomada em relação a esse porto?
Bom, desde que eu assumi aqui, eu estabeleci prioridades, claro, essa era a prioridade número um. Então eu fiz uma grande peregrinação, foi exaustivo, foi cansativo, foi desanimador. Muitas das vezes eu fui a Brasília sozinho nessa luta. Então desde 89 ninguém conseguiu estadualizar. Era um porto que estava sobre a Companhia Docas, a Codesp de São Paulo, e era impossível. Então lutamos até em dado momento, assim, será que é hora de jogar toalha? Será que eu estou dando murro em ponta de faca? Mas graças a Deus a gente conseguiu sensibilizar tanto uma bancada de deputados do Sul, como aqui na casa, conseguimos a luta, foi engrossando o caldo, aí veio, né, o governador, a SC Parcerias, e aí graças a Deus nós conseguimos estadualizar, está sacramentado, já está firmado, já há uma previsão de investimento no aumento do calado, na abertura da boca da barra, e algumas cooperativas já se formaram, ou seja, de forma bem prática, vai gerar 1.500 empregos para uma cidade como Laguna. Então eu acredito num crescimento integrado da região, fomenta a pesca no estado, a pesca extrativista, nós temos muito a explorar, nós temos uma Amazônia Azul que não é explorada, essa tainha que agora está passando, hoje ela não passa bem na costa. Esse é um tanto assunto que eu falo um pouco rápido, mas tentar, né, falar um pouquinho do trabalho ao máximo, né? Nós temos uma Amazônia Azul que não é explorada, e hoje o estado, ele tem uma demarcação bem pequena onde os barcos podem atuar. Essas tainhas estão passando lá fora porque não deu frio, então elas não encostam. Vocês veem que esse ano não deu muita tainha. O que acontece? Esses cardumes que estão passando lá fora, os americanos, depois com um drone, com a tecnologia, vão matar o peixe que está no mar, ele não tem dono. Mas isso poderia fomentar milhões na nossa economia. E esse peixe está passando lá fora, então falta nós trabalhar e fomentar mais. E tem leis que podem expandir essa extensão territorial. Isso não é trabalhado. É uma lei ambiciosa, né? Tem que ter um trabalho forte nisso. Mas, ou seja, nunca ninguém deu bola. E temos uma Amazônia Azul que está ali para ser explorado. O peixe não tem dono. Se hoje no litoral catarinense esse peixe não vai ser pescado aqui, ele vai ser pescado por outros estados. Então, infelizmente, não há esse investimento. Nós estamos tentando fomentar isso, trabalhar para que a gente faça a pesca girar a economia catarinense. A gente acredita, ela pode muito, com o incentivo certo, com as portas certas e com o trabalho certo, eu acredito que terá grande impacto na economia catarinense.
Deputado, mudando um pouco de assunto, um dos projetos que o senhor apresentou aqui no parlamento é o projeto número 114 de 2019, que ele prevê a cessão das armas utilizadas por servidores da área da segurança pública para que eles possam permanecer com essas armas assim que eles se aposentam. Por que o senhor apresentou essa proposta?
Bom, eu prefiro ter uma arma e nunca precisar usar do que precisar e não ter. Esses dias eu estava em Balneário, tive que estacionar o carro longe, parou dois motoqueiros. E naquele momento, como é ruim a insegurança, eu botei a mão na cintura, simulando ter uma arma de fogo, eles se intimidaram e saíram. Ou seja, uma grande imbecilidade minha, porque se eles estão armados, certamente eu morreria ali. E eu pensei, poxa, eu prefiro ter uma arma e nunca precisar usar, mas de um dia. Então, assim, ó, se é para defender a minha família, se é para defender a minha casa, minha esposa, meu filho, não há por que pensar. Então, hoje, claro que a legislação ela tem um treinamento certo. Aí eu estava querendo fomentar algo na segurança pública. E tem policiais que se aposentam. Hoje, eles se sentem imprestáveis, porque perde a arma, eles devolvem ao Estado. Então, não é dada a arma, é concedido a cessão. Ele é um policial, com treinamento psicológico, com anos de experiência. Tem toda a história dele construída dentro da Polícia Militar. Aí, 15 anos, 20 anos, entrou ali no CETISP ou, né, se aposentou. Por que não dar ele a cessão dessa arma de fogo? Hoje, os bandidos sabem que a população de bem, as pessoas de bem estão desarmadas. Eu não sou um defensor, não sou um armamentista, mas devido às situações, o crime organizado se multiplicando, a criminalidade subindo, a gente vê e sabe que os bandidos têm as suas armas de de armas até... Esse dia eu estava vendo uma reportagem aqui em Florianópolis. Eles estavam com Glocks, umas armas potentes que não travam. E os policiais estavam com uma arma que... É, com um tipo de armamento da Taurus que deu problema, que disparava sozinho. Ou seja, eles têm armas sofisticadas. Então, por que não dar sessão para esse policial continuar na ativa? Quanto mais policiais treinados, maior é o enfrentamento, é o combate ao crime, do organizado ao... aquele o pé de chinelo que sai para fazer um assalto, então, que haja mais policiais armados. E o nosso estado tem essa fama de ser um estado de segurança. Os bandidos lá fora sabem que Santa Catarina a coisa funciona diferente. Tem uma polícia muito comprometida, servidores nessa questão de segurança pública muito comprometido. Então, que Santa Catarina se torne um estado seguro. A ideia é essa.
Deputado, ainda nessa linha de projeto de lei, o senhor também apresentou um PL, um projeto de lei, que obriga a oferta de cadeirinha para criança pelas locadoras de veículos. Ou seja, eu vou locar um carro e eu tenho um filho, esse carro tem que vir com a cadeirinha. Por que o senhor apresentou esse projeto?
A questão não é nem entrar na questão de trânsito. É segurança, eu não preciso de lei para ter segurança, né? Eu tenho um filho pequenininho, quem tem filho sabe, e muitas das vezes a gente mesmo enfrentou esse problema, sentiu na pele, sabe o impacto pode ter para alguém que tem o seu filho, às vezes vai alocar um carro, não tem, por que não ter? É questão de segurança. Então não é nem questão, Felipe, o Bolsonaro está com uma política, me perguntaram, fui questionado, né, de afrouxar as questões do trânsito, há uma indústria da multa, mas a questão não é entrar nesse mérito, é da segurança, é a segurança. Eu tenho um filho pequeno, Micaelzinho, de 3 anos, é parte da motivação da minha luta, da minha batalha, e muitas das vezes, chegando em pontos diferentes, por exemplo, eu vou para Chapecó, lá eu preciso de um carro para visitar os municípios circunvizinhos. Vamos supor que numa viagem dessa eu esteja com a minha família, eu já enfrentei situações, chegar lá não ter a cadeirinha, aí eu posso ser multado, porque, tu como deputado devia dar exemplo, teu filho não está na cadeirinha, e aí a gente leva ali um xingão do policial, sendo que eu loquei aquele carro. Então por que não ter essa cadeirinha, ter esse trabalho, ali, esse serviço disponível? Então é mais um em defesa ao consumidor, não é entrando no mérito trânsito, mas em defesa ao direito do consumidor.
Deputado, houve uma mobilização nas últimas semanas de parlamentares, principalmente do sul do estado, que levou à criação de um fórum parlamentar contra a extração de fosfato no município de Anitápolis. Qual é a principal preocupação desse grupo, dessa mobilização?
Eu posso só dar um motivo bem simples, para não me delongar. Lá tem 1.500 produtores são piscicultores, criadores de tilápia, extraem essa água do rio. Quem vai querer comer esse peixe com fosfato? Eles falam, mas dá 1.500 empregos. Só ali. Armazém é a capital catarinense da criação de tilápia. Então essas águas são extraídas do rio. Quem vai querer consumir esse peixe que vem criado em água com fosfato? Então isso significa a morte de toda a vida à beira do rio e do complexo lagunar, que tem a questão do boto. Então eu acho que só isso é um motivo. Eu podia entrar no mérito e, enfim, uma série de fatores, degradação do meio ambiente, um impacto ambiental tremendo. A gente olha Minas Gerais, Brumadinho, a exemplo do que aconteceu, uma região linda que merece um crescimento sustentável o grande lucro vai para a mineradora, não é para a população. Mas vai converter em bens, não vai ter. Tem a degradação das rodovias, porque são toneladas de minério trafegando pelas rodovias. Então é uma série de impactos negativos para a região. Então não há, a gente merece um crescimento, mas sustentável.
Deputado, antes de encerrar, gostaria de perguntar para o senhor está no seu primeiro mandato eletivo, né? Estamos no primeiro ano, alguns meses se passaram, mas o que o senhor constata do Legislativo, o que o senhor percebeu, que talvez o senhor não esperasse, lhe surpreendeu para o lado negativo ou positivo, nesses primeiros 6 meses, como o senhor avalia essa questão de estar deputado estadual, de promover legislação, né, projetos de lei?
Tem sido uma grande faculdade, eu tenho aprendido muito, aprendo um pouco também como o processo é burocrático, como é difícil, as dificuldades, enfim. Mas eu entrei com o coração, eu sou de família simples, de origem humilde, e eu entrei muito centrado na missão de ter justamente essa consciência que eu não sou deputado, eu estou deputado. Enquanto eu estiver aqui, seja 4 anos ou enfim, não faço projetos, mas eu quero gerar resultados. E só a abertura desse porto, que há 20 anos, há 3 décadas quase, ninguém conseguiu reabrir, eu já fico muito feliz, mas que venha muito. O desejo é fomentar o crescimento, principalmente da região sul, que eu atuo muito, né, e sair daqui com orgulho de ter os louros da vitória, de ter fomentado emprego, renda, melhorado a vida do meu povo. Então eu fico muito feliz, me sinto muito honrado, claro que pesa sobre os ombros, eu fiz quase 50 mil votos, 7º deputado, um cara simples, de uma cidade que há 7 décadas não elegia ninguém, quebrei paradigmas, ninguém acreditava, todo mundo ria, tinha uma vaquinha na Câmara de Vereadores para ver quantos votos, eles fizeram uma tabelinha e o que mais apostou em mim disse que eu faria 7 mil votos. Então não tive apoio de ninguém e eu fico muito feliz. Agora, claro, também quase 50 mil votos para alguém simples que vem, né, de origem humilde. Pesa também a questão da cobrança, de gerar resultados. Então a gente trabalha incansavelmente, às vezes 16, 17, 20 horas eu já trabalhei viajando para tentar gerar bons resultados, para dar orgulho a cada catarinense que acreditou e também até o que não acreditou, mas eu estou aqui com essa missão de representar todos. Então a gente busca lutar para ser uma voz do povo catarinense. Isso que me dá orgulho. Eu sigo muito focado em fazer o meu melhor. Se ele é o suficiente, amém, eu descanso. Se não é, também descanso. Mas eu estou muito feliz porque a gente tem buscado fazer o melhor enquanto estamos aqui trabalhando como deputado.
Deputado Felipe Estevão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O senhor participou do podcast Ordem do Dia da Rádio da Assembleia Legislativa. Obrigada e volte sempre.
Satisfação, muito obrigado.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 18 de junho de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!